quando não tinha essa questão de cobrar pra dividir senha, tinha uma galera que falava, ó, tá bom, vou pagar aqui o streaming com você e a gente divide a senha e não fica pesado pra ninguém, né? Poderia ter esse plano aí. Então fica a dica pra dona mandou. Do N gigante vermelho, fechou? Agora 10 horas mais 42 minutos.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica.
O lugar que você vive faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua, todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã, a cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
Presidente Lula sancionou com vetos a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
10 horas mais 44 minutos. E olha só, enquanto aliados do governo exploram o desgaste envolvendo Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, na direita a avaliação é de que a crise pode marcar uma mudança importante no campo conservador, viu? Isso é tema então para a coluna Sem Dó com o Luiz Felipe Pondé. Vamos ouvir.
E aí, Pondé, já a gente tava comentando aqui, né? Já comprou a pipoca, hoje é dia de falar de cinema, né?
É, bom, tá parecendo um filme barato essa história toda, né? Na realidade, como se fala, tipo filme B, né? B, C. É, assim, então, eu acho que nesse momento, apesar de que o Lula e a esquerda, eles estão festejando largamente o que aconteceu com o Flávio Bolsonaro, chama atenção o fato dessa conversa ter sido bem em cima já da situação em que o Vorcaro ficou, né, com a polícia e tal, que o Flávio procurou ele, chamou de irmãozinho, né? Parece um presente dos deuses, né, da deusa da fortuna romana. Mas eu tenho, assim, algumas dúvidas. Uma delas é um tema que eu já venho tratando há algum tempo, é que eu não tenho certeza o quanto a corrupção impacta a decisão de um eleitor. Talvez um eleitor que está ali no meio, escolhendo quem mais ele detesta, né? Mas um eleitor que seja convicto, que esteja ligado de fato a um partido, a uma ideologia, a um candidato, a tendência, me parece, é que a corrupção é sempre seletiva. Isso vale tanto para a esquerda quanto a direita. Se o meu candidato é acusado, então é fake news. Se o adversário é acusado, então é verdade. Então eu tenho ainda, a gente precisa ver isso rolar. Por outro lado, Felipe, a questão da direita enquanto tal, pode ser um momento em que candidatos como Caiado e Zema, no caso específico dessa eleição, eles consigam talvez estabelecer uma distância com relação ao domínio absoluto dos bolsonaros, que sempre me pareceram, né, eu tenho dito, um grupo muito pouco inteligente, né, muito pouco inteligente mesmo. Parece mais um grupo assim que aproveita as bordas, um pouco no perfil do próprio Jair Bolsonaro, que sempre foi baixo clero, né, na política. Uhum. Então, gente que estava acostumado a, digamos assim, um nível mais basal de atividade política, e de repente, por uma série de fatores, foi alçado a protagonismo nas eleições que elegeram Bolsonaro em 19, né, que ele assumiu em 19. Então, mas talvez seja o momento, se a direita se provar capaz e não tão incapaz quanto os bolsonaros, me parece, como grupo político, de repente eles possam alçar algum tipo de voo. E a mesma coisa eu espero à esquerda, no sentido de que a esquerda consiga encontrar um caminho que não seja só Lula, né? Porque a gente fica também, a esquerda também fica travada ali, é Lula ou não é ninguém, não tem nenhuma opção, como é que fica? Então acho que a gente está bastante estrangulado em termos de representação política, apesar de que isso não é só um fenômeno brasileiro, vale salientar, né?
Com certeza, Pondé, com certeza. Agora, 8:06, queria só fazer uma perguntinha.
Deu até uma respirada fundo, né? Depois que o Pondé
falou. Queria falar sobre algo que a gente já falou aqui com o Pondé outras vezes, que diz respeito ao campo da imoralidade e ilegalidade, uhum, que é algo que está em jogo agora, né? Então a gente tem uma defesa.
Com isso eu não quero dizer que a mentira está entranhada só na democracia. A mentira está entranhada na política enquanto tal. Mas já na democracia ateniense, você tinha suspeita de fraude, de tentativa de alterar votações, impedir que determinados grupos comparecessem à Assembleia, né? Então, como a política é um território da violência, isso é uma definição do filósofo Fukuyama, né? Então, a gestão, a conquista, a distribuição, perder o poder. Então, é uma coisa muito séria quando está em jogo a política. No nosso caso aqui, você tem toda a razão, Joana, porque inclusive são territórios distintos. Um é o território da lei, que é quase técnico, digamos assim, e o outro é o território da moral, que tem a ver com costumes, que é um pouco pré-legal, né? De certa forma, é anterior à lei e posterior à lei. E nesse caso, a gente está vendo, de fato, um show de horrores. Esse não é o primeiro caso, né? Eu digo o caso do Flávio Bolsonaro não é o primeiro caso. Chama atenção o fato de como essa história do Vorcaro parece estar em todo lugar, né? Em todo lugar. De repente, daqui a pouco, o Vorcaro está envolvido na guerra do Irã com os Estados Unidos, com Israel. Porque todo lugar aparece alguma ligação com esse Banco Master, né? Mas a verdade é que, quase uma ironia, é que há algum tempo, vocês lembram quando foi determinado que vivíamos a era da pós-verdade?
Uhum.
Então, isso foi antes da pandemia, inclusive. Então, essa tendência de trocar a ideia de fato por narrativa, a gente sabe muito bem que as fronteiras não são muito claras, mas assim, simplesmente trocar por narrativa é a ideia de que você pode forçar a moral mesmo, pode transitar pela imoralidade, contanto que no final, nas eleições, você ganha as eleições. Há um teste quase de moralidade, não só por parte dos políticos, mas por parte de quem acaba sendo obrigado a escolher em meio a péssimas opções, né?
Agora são 10 horas mais 51 minutos.
Vem, pra te atualizar. Vem, se importa pra você.
E você também se informar no nosso Giro TMC, porque o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, denunciou nesta sexta-feira o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência, Romeu Zema, por calúnia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A investigação começou após um pedido do ministro Alexandre de Moraes, depois que Gilmar Mendes solicitou a apuração do caso no inquérito das fake news, relatado por Moraes. E segundo a Procuradoria-Geral da República, o caso deve ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, porque as declarações teriam relação com o exercício do cargo de governador. Para Gonet, Romeu Zema usou perfis públicos ligados à sua atuação política e institucional para divulgar o conteúdo investigado.
Gilmar Mendes questionou um vídeo publicado por Zema nas redes sociais com críticas ao Supremo Tribunal Federal e aos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli no contexto do caso Master. No vídeo, os dois ministros aparecem retratados como fantoches.
Na avaliação de Paulo Gunet, a publicação ultrapassou os limites da crítica política considerada aceitável. Em nota, Zema afirmou o seguinte, abre aspas, os intocáveis se julgam acima dos demais brasileiros. Se estão incomodados com uma sátira, deve ser que a carapuça serviu. Não vou recuar um milímetro, fecha aspas.
Agora 10 horas mais 52 minutos e o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi alvo da Operação Sem Refino, realizada pela Polícia Federal nesta sexta-feira. A investigação apura suspeitas de fraudes fiscais envolvendo a Refite, antiga refinaria de Manguinhos, considerada um dos maiores grupos devedores de impostos no país.
E olha, o empresário Ricardo Magro, dono da Refite, é alvo de um mandado de prisão. A Polícia Federal também pediu a inclusão do nome dele na lista vermelha da Interpol, que reúne foragidos procurados internacionalmente.
Ricardo Magro já havia sido alvo de uma operação da PF em novembro do ano passado. Segundo a Polícia Federal, a operação investiga suspeitas de que a Refite teria usado empresas e movimentações financeiras para esconder patrimônio, disfarçar bens e enviar dinheiro para o exterior de forma irregular.
E um relatório da PF aponta que Cláudio Castro teria atuado para favorecer interesses, então, do grupo Refite. Durante essa operação, agentes da Polícia Federal estiveram na casa do ex-governador em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.
E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, abriu nesta sexta-feira uma investigação para apurar o uso de emendas parlamentares em projetos culturais, incluindo um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O processo vai tramitar em sigilo por decisão do próprio ministro.
E essa investigação, ela foi aberta depois de uma denúncia da deputada federal Tabata Amaral, que apontou possível uso de dinheiro público para promover politicamente Bolsonaro por meio da produção cinematográfica. Segundo essa denúncia, deputados do PL teriam enviado recursos por meio das chamadas emendas PIX para empresas ligadas ao projeto do filme.
Ainda de acordo com a acusação, as empresas têm nomes diferentes, mas funcionariam como um único grupo, compartilhando o mesmo endereço, estrutura e administração. Os parlamentares citados na investigação são Alexandre Ramagem, Carla Zambelli, Bia Kicis, Marcos Polônio e Mário Frias.
Inclusive, Mário Frias, além de deputado, ele também é o produtor do filme e foi secretário de cultura do governo Bolsonaro. O valor investigado pela justiça é de 2,6 milhões de reais em recursos públicos.
Agora, 10 horas mais 55 minutos, vamos atualizar a situação envolvendo a IP, porque liberou nessa sexta-feira um canal para reembolsar consumidores que compraram produtos suspensos pela Anvisa. O dinheiro será devolvido via Pix e o pedido pode ser feito pela internet sem precisar apresentar nota fiscal ou comprovante de compra.
E olha, essa suspensão, né, dos produtos aconteceu depois de inspeções ali da Anvisa na fábrica da empresa em Amparo, no interior de São Paulo, realizadas em parceria com a Vigilância Sanitária Paulista. Durante a fiscalização, foi identificada a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em mais de 100 lotes de produtos finalizados.
E segundo as autoridades sanitárias, os consumidores devem interromper imediatamente o uso dos itens afetados. Então, vale conferir se você não tem um deles em casa. Todo o processo de solicitação do reembolso acontece de forma online.
E em nota, a IP contestou as conclusões da Anvisa e afirmou que não foi encontrada contaminação nos produtos que já estavam no mercado. A empresa também disse que o processo normal de lavagem reduz drasticamente a presença de micro-organismos.
A fabricante afirmou ainda que não há registros científicos de infecções causadas pelo contato com roupas lavadas com detergentes domésticos que continham essa bactéria. Segundo o G1, a IP havia voltado atrás e cancelado o reembolso, mas afirmou na noite dessa sexta-feira que vai seguir com um ressarcimento aos clientes.
Agora a gente vai para o noticiário internacional, porque o cessa-fogo entre Israel e o grupo Hezbollah foi prorrogado por mais 45 dias, gente. Isso segundo anúncio feito nessa sexta-feira pelo governo dos Estados Unidos. A decisão, ela foi tomada depois de 2 dias de negociações entre representantes de Israel e do Líbano realizadas ali em Washington.
Os Estados Unidos classificaram as conversas como altamente produtivas e informaram que novas reuniões estão marcadas para os dias 2 e 3 de junho. Então, a trégua tinha sido anunciada originalmente em 16 de abril, então ali pelo presidente americano Donald Trump, e já havia passado por uma primeira prorrogação.
E mesmo, né, com essa redução ali dos confrontos, ataques continuam sendo registrados no sul do Líbano. Israel afirma que segue atacando posições ligadas ao Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã.
Já o Hezbollah continua lançando foguetes e drones contra áreas israelenses. Segundo autoridades do Líbano, ataques recentes de Israel deixaram mortos e feridos, inclusive também civis.
O governo israelense nega atacar civis, tá, de forma intencional. Afirma que tenta criar uma zona de segurança no sul do Líbano para impedir, então, novos ataques do Hezbollah. E olha, organizações de direitos humanos acusam Israel de destruir áreas civis de maneira mais sistemática em uma estratégia comparada às operações militares realizadas em Gaza.
O conflito ganhou força no começo de março, né? Vale lembrar, depois de ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Desde então, o Hezbollah passou a intensificar ataques contra Israel em apoio ao regime iraniano, ampliando os confrontos no território libanês. Agora, 10 horas mais 58 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
10 horas mais 58 minutos. E olha só, o caso envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro ganhou um novo capítulo depois da divulgação de áudios e mensagens sobre financiamento de um filme sobre Jair Bolsonaro. E os apresentadores do Link TMC, do consultor eleitoral, junto do consultor eleitoral ali, Wilson Pedroso, conversaram com o deputado federal Maurício Marcon, do PL no Rio Grande do Sul, sobre o impacto político dessa crise na direita e também nas eleições do ano que vem. Vamos conferir.
Eu queria começar perguntando como o PL encara esse escândalo, se ele vê como um escândalo, se ele entende que, de repente, a divulgação desse áudio transforma o Flávio Bolsonaro em alguém muito parecido com os candidatos que a família Bolsonaro sempre criticou, justamente por acordos debaixo dos panos, com a iniciativa privada, em troca de favores públicos. Existe essa preocupação por parte do PL? Como você recebeu a notícia desse áudio?
Bom, veja você que estava acompanhando o programa e vocês estavam falando sobre o próprio Romeu Zema, né? O Romeu Zema, que há 15 ou 20 dias gravou um vídeo com Flávio Bolsonaro e era citado, inclusive, como provável vice do candidato. Depois, ao descobrir que este candidato pediu financiamento para um filme privado através de recurso privado, ele disse que já não presta. Eu acho que isso já é um esclarecimento do que a gente viveu. Por exemplo, o Flávio, lá em 2024, fins de 2024, quando ele foi atrás de investidores para financiar o filme de seu pai, não tinha como saber quem era Daniel Vorcaro. E tem mais, ele foi, essa conversa talvez tenha sido, pelo que foi divulgado, um dia antes do Daniel Vorcaro ser preso. Alguém acha que um candidato à presidência vai falar com alguém se ele soubesse que esse cara ia ser preso? Obviamente não, seria completamente impensável que isso acontecesse. Então, o que que a gente tem? Lá atrás, o Daniel Vorcaro, que participava do LID, tem conversas aí com o Dória, tem conversas com muitas pessoas influentes do país, era tido como um banqueiro de sucesso, foi premiado e era tido como alguém respeitado no mundo financeiro. Quando tu quer um financiamento de alguma coisa, automaticamente tu vai atrás de quem tem dinheiro para investir nesse financiamento. Nesse projeto, que era a questão do filme. Olha, eu acho que ninguém tem dúvida que esse filme vai ser extremamente lucrativo. O que nós temos de informações vindas diretamente aqui do pessoal que ajudou a fazer o filme e provavelmente do Flávio, que conversou com o Carlos Jordi e depois conversou comigo, é o seguinte: o dinheiro realmente não era do Vorcaro. O que acontece? O Banco Master tinha um fundo de financiamento de projetos. Fundos esses que basicamente todo banco tem, onde pessoas investem o seu dinheiro para que esse dinheiro tenha uma rentabilidade. Isso existe com shoppings, que muitas vezes o proprietário são diversos investidores. Isso existe com grandes lugares onde tem fábricas grandes. Isso acontece também com esse tipo de investimento. Então, o fundo que era do banco do Daniel Vorcaro, com dinheiro de empresários, decidiu aportar recursos neste filme. Isso foi acertado lá no começo de 2025, quando ninguém tinha Daniel Vorcaro como alguém leproso como é hoje. Pois bem, esse contrato foi firmado, parte das parcelas foi enviada, e aí o filme começou a ser pago. Você vê que no próprio áudio, o Flávio não pede dinheiro para nada ilícito, ele pede dinheiro para pagar os atores do filme, né? E vejam vocês que nós, da oposição, lá atrás, nós poderíamos ter criticado o próprio Lula ou o Temer, que também receberam dinheiro do Vorcaro, numa época que ele era tido como um banqueiro que investia recursos para depois, obviamente, ter lucros. Então, do meu ponto de vista, o que acontece? A régua moral da direita, ela é extremamente mais alta do que a régua moral da esquerda. Nós temos um presidente cujo filho aprova as robustas, que recebeu dinheiro, sim, roubado dos aposentados, e que para a esquerda está tudo bem. Ou o próprio irmão do presidente, cujo sindicato teve R$500 milhões bloqueado pela justiça também de dinheiro roubado dos contribuintes. Isso para a esquerda está tudo bem. Agora, o candidato da direita, para quem é de direita, ter um contato, mesmo que ele não soubesse do que estava se tratando aí, nos recursos do Daniel Vorcar, já é algo para muitos inaceitável. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma. Eu não vou ser, não fui responsável como o Romeu Zema de postar um vídeo sem antes entender o caso. Eu tenho uma conduta ilibada na minha vida. Se houver qualquer tipo de ilícito, tenho certeza que eu vou pular do barco. Mas neste momento, eu pedir financiamento para alguém, eu fiz isso lá em 2022, quando fui eleito sem uso de recurso público. Mais de 500 pessoas doaram para minha campanha. Eu talvez não conheça nem 20 dessas pessoas. As outras, talvez, podem ter algum fundo ilícito de onde veio esse dinheiro. Eu não tenho como saber. Então, a gente tem que separar o joio do trigo. Sobre a CPI, que está se falando muito, olha, nós somos favoráveis ao fundo dos primeiros.
Só pra gente não emendar muito assunto, porque acho que tem tanta coisa que você falou importante aí, se importa se a gente já parar aqui e fazer só um questionamento?
Não, tô às ordens.
Não, porque você disse que não era dinheiro do Vorcaro, no entanto, o senador Flávio Bolsonaro ligou pro Vorcaro para pedir, não ligou para nenhum diretor de fundo, nenhum secretário do... Não, ligou pro próprio Vorcaro. Então, entende-se que o dinheiro era do Vorcaro. Acho que, claro, a investigação da Polícia Federal vai mostrar isso. Mas o que mais me chama a atenção, e eu queria ouvir de você isso, é que quando você diz, não, o dinheiro foi pedido lá atrás, o Vorcaro já tinha emprestado também para outros filmes, inclusive algo relacionado ao Lula, e que ele cobraria alguma coisa por isso. Então, o senador Flávio Bolsonaro, em novembro do ano passado, já sabendo, porque ele fala no áudio que sabe que o Vorcaro está enfrentando dificuldades, sabendo que a coisa está feia pro lado dele, liga para pedir esse dinheiro, que não é um dinheirinho qualquer, é uma fortuna. Não tem problema? Ele não achava que o Vorcaro voltaria depois de ele, caso eleito presidente, para cobrar essa fatura? Que isso sairia de graça? Ou a política brasileira é feita assim mesmo? Dá-se o dinheiro, ninguém cobra depois.
Não, deixa eu te explicar quando funciona, como é que é em fundos, né? O banco era do Vorcaro. O dinheiro do fundo não era do Vorcaro. Quem fez a intermediação com estes empresários que participam deste fundo era Vorcaro. Então, nada mais justo do que quando foi procurado Daniel Vorcaro para fazer essa intermediação, que ele concordou em fazer esse financiamento através de dinheiro de terceiros, e ele cobrar do Daniel Vorcaro que seja feito os pagamentos. Afinal, havia um acordo de financiamento, e o que o Flávio poderia oferecer naquela altura como oposição, que é o que nós somos, nada mais é do que a bilheteria do filme voltar em rendimento. Então, tu coloca 100 milhões no filme, tu espera que volte 140, 150. Todo mundo que investe em filme no mundo, de qualquer tipo de filme, inclusive as indústrias cinematográficas que a gente tem aí pelo mundo, elas visam o lucro. Isso até hoje no Brasil não é crime, tu visa lucro. Então tá tudo certo. Agora, sobre eventuais favores, não é tratado isso em áudio. Não tem nada do áudio nesse sentido. Ao contrário, por exemplo, do Alexandre de Moraes, que teve aí 130 milhões no contrato, onde este sim, a gente sabe que não produziu nada. O dinheiro ficou para Alexandre de Moraes, que esse sim tem uma caneta que pode fazer alguma coisa em benefício do Daniel Vorcaro. Tanto é que ele pediu num áudio algo totalmente não republicano, que era para bloquear uma investigação e a prisão dele. Olha, a gente pode ter qualquer tipo de linha de pensamento. Agora, eu, como político, não vou falar com um cara pedindo dinheiro para ele que não seja legal se eu suspeito que esse dinheiro não seja vindo de forma legal. Um banqueiro no Brasil, ele ganha dinheiro através de rendimentos dos seus investimentos. Isso até hoje não é proibido. Então não havia, até aquele ponto ali, uma prisão ou propriamente algo que nós pudéssemos dizer, olha, o Daniel Vorcaro é um cara que não presta. Inclusive, o Daniel Vorcaro não patrocinava... Havia,
em novembro inclusive, o próprio... de 25 não se sabia disso? O senhor tem certeza?
Olha, se tu... Em novembro, tenho certeza que talvez o Daniel Vorcaro... Eu tenho certeza que se o Daniel Vorcaro tivesse patrocinado o programa de vocês lá atrás, vocês iam aceitar, porque era um banqueiro que patrocinava, inclusive, equipe de Fórmula 1. Ele patrocinou várias coisas. Então, assim, a gente sabia de onde é que... Eu não sabia de onde é que vinha o dinheiro. Depois que a gente soube, bom, daí não houve mais o pedido, daí não houve mais esse interesse. Então, a gente tentar antecipar. E olha só a loucura que a gente está tentando vender. Que o Flávio, sabendo que o dinheiro era ilícito, ligou para o Vorcaro, sabendo que hoje suas ligações, ou enfim, ele podia ser preso, o celular apreendido, e essas conversas serem divulgadas. Ele mesmo sabendo de tudo isso, sendo um pré-candidato à presidência, ele estaria ligando para o Vorcaro para pagar os funcionários do filme. Cada um acredita no que quiser. Eu não consigo imaginar que um candidato à presidência seja tão mirim, como a gente fala no Rio Grande do Sul, de saber que o celular que ele estava falando com um terceiro poderia ser apreendido, e este estaria falando assim de uma forma bem tranquila, como ele fala no áudio. Quando tu pede apoio para alguém para financiar uma campanha, como eu já pedi, por óbvio tu é educado, tu é simpático, isso faz parte. Tu não vai xingar uma pessoa que tu tá pedindo apoio. Então, assim, acho que cabe ao eleitor decidir se isso é ou não um republicano. No meu ponto de vista, juridicamente até aqui, não há nada de ilegal de tu pedir um financiamento para alguém para que este depois tenha um rendimento através da sua bilheteria. Para mim é algo até aqui natural.
Não, desculpa, agora, disser, Marcos. Só para concluir, porque não tá fechando para mim. Ó, a gente tem notícia de que em 16 de novembro, o Flávio Bolsonaro mandou uma outra mensagem pro Vorcaro dizendo: irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Não dá para dissociar. Perfeito. Isso, não é uma relação de pedido de fundos para um filme, não é isso que está acontecendo aqui. E esse, o diretor do filme disse que o dinheiro não foi pro filme.
E ele é preso, deputado, só complementar a pergunta, comigo? Deputado, o PL está tranquilo que nós não vamos ter nenhum outro áudio, nenhuma outra informação? Então, assim, o PL está seguro que é só esse áudio pedindo o dinheiro, que já, tudo bem, foi pedido em 2022, 2016, sei lá quando foi pedido. Está seguro que essa informação é única e exclusiva nesse caso de relação do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro? Ou pode, vamos ter ao longo da semana, ou ao longo do dia, porque ao longo das horas, novas informações e novos áudios?
Isso é a ponta do iceberg, né?
Olha, nem tem como ter novos áudios, porque o Vorcaro foi preso no dia seguinte, né? Então é óbvio que não tem como ter novos áudios. Afinal, pós não tem como ter, pode ter antes de ele cobrando dinheiro, talvez até existam, até porque ele tinha feito um contrato, uma negociação através desse fundo para financiar o filme. Quando há contratação de atores, tu concorda que tu tem que saber de onde é que tu vai pagar esses atores, e aí tu tinha esse fundo que iria pagar, visando propriamente o lucro depois. Então, no meu ponto de vista, é normal a cobrança. Agora, quando tu me pede se o PL está tranquilo hoje, na conversa com o Flávio, que o Jordi teve, depois conversou comigo, ele ficou muito tranquilo e disse: podem ficar tranquilo que não vai ter vídeo de festinha, não vai ter nada irregular, então eu dou a minha palavra para vocês. Então, eu tenho uma reputação a zelar. Eu não cheguei a ser deputado federal sem gastar um real de dinheiro público, sendo somente 2 anos de vereador numa cidade do interior. Então, eu particularmente continuo apoiando o Flávio, salvo, claro, se houver novas, se o irmão dele, por exemplo, participar de um sindicato que teve 500 milhões bloqueado pela justiça, ou um eventual filho dele recebeu 300 mil de dinheiro desviado do INSS, obviamente ele não vai mais ter meu apoio.
E ainda no caso que envolve Flávio Bolsonaro, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, ganhou um novo capítulo depois que o presidente Lula disse que o assunto deve ser tratado pela Polícia Federal. O senador admite que pediu recursos para um filme, mas nega irregularidades. E os apresentadores do Link TMC, junto do consultor eleitoral Wilson Pedroso, conversaram com o deputado federal do PT de São Paulo, Carlos Aratini, para saber como o caso é lido pelos apoiadores de Lula.
Primeiro, perguntar, né, o que o senhor acha dessa repercussão, na verdade, dessa fala
do líder ali do PL, que diz que o dinheiro ali não foi público, enfim, mas nós sabemos, né? Muito se investiga sobre a origem desse dinheiro todo envolvendo o Banco Master, envolvendo o Daniel Vorcaro.
Bom, em primeiro lugar, o Banco Master é uma das maiores fraudes conhecidas no sistema financeiro internacional. Esse Daniel Vorcaro montou uma arapuca, né, onde ele utilizava títulos podres e oferecia taxas de retorno extremamente altas para captar recursos. Esse banco foi aprovado e começou a funcionar no governo Bolsonaro, no Banco Central, durante a gestão de Campos Neto. E a partir daí, o que a gente está observando agora é que ele se tornou um caixa, uma caixa financeira do bolsonarismo, né? Porque são recursos que foram para a campanha eleitoral, agora apareceu esse recurso milionário que supostamente ou declaradamente era para financiar um filme, um valor muito acima de orçamentos de filme no Brasil e fora do Brasil, né? E que a própria produtora disse que não recebeu o dinheiro. Então é necessário muita investigação. É evidente que esse dinheiro pode não ter sido público no início, mas foi uma falcatrua. E quem está bancando agora esse prejuízo é dinheiro público, é o dinheiro do FGC, que é um dinheiro que os bancos recolhem e, evidentemente, embutem na taxa de juros para formar um fundo que dá segurança ao sistema bancário.
As informações, ou toda a informação que dessa investigação que a gente escuta da Polícia Federal, é que esse movimento de fundos beneficiando o Banco Master começou na Bahia. Tanto é que o presidente hoje estava na Bahia e acabou defendendo o seu líder de governo no Senado. E o senhor traz que isso começou na gestão Bolsonaro. Qual que é a informação correta? Da Polícia Federal ou a que o senhor traz para nós?
Olha, na Bahia o que ocorreu é que existia um vale-refeição, um sistema de vale-refeição que foi contratado pelo governo da Bahia para atender os funcionalismo público. Esse sistema de vale-refeição foi adquirido pelo Banco Master, né? Ele foi depois da formação do Banco Master, ele foi adquirido. Então, não tem nada a ver com o Banco Master. Quando a Bahia fez esse contrato, o governo da Bahia, sequer existia o Banco Master, né? Ele foi anexado depois. O fato é que para formar o Banco Master houve autorização do governo Bolsonaro, do Campos Neto. No governo anterior do Temer, quando o presidente era o Ilan Gottschalk, ele negou essa autorização. Isso está nas atas do Banco Central, foi divulgado pelo Banco Central. Então, a gênese do Banco Master é no governo Bolsonaro.
Deputado Zaratini, Rodrigo Alvarez aqui. Há poucos dias o senhor disse que Lula tinha virado o jogo e que deveria crescer nas próximas pesquisas. Qual é a sua avaliação sobre o impacto desse acontecimento de agora, esse áudio do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para Daniel Vorcaro nas próximas pesquisas e, mais ainda, nessa eleição? O senhor acha que muda o adversário principal de Lula depois disso?
Olha, eu não sei como os bolsonaristas vão se organizar, se vão trocar o candidato, o que que vão fazer, né? O fato é evidente que é um fato muito negativo para a campanha do Flávio Bolsonaro, porque demonstra uma negociação que ele negava. Ele chegou a dizer que não conhecia, não tinha contatos com o Vorcaro. Aí a gente ouviu uma gravação de um diálogo extremamente amistoso, né? Muito amigo, falando de cifras milionárias, né? Então a gente vê que ali havia muita intimidade. Então isso pesa negativamente e muito provavelmente o resultado disso vai aparecer nas próximas pesquisas.
Deputado, ainda em cima da pergunta do Alvarez, nas reuniões internas do seu partido, há um entendimento de que o enfraquecimento da candidatura do Bolsonaro e, consequentemente, o fortalecimento de uma outra candidatura vinda de direita pode ser muito bom, pode ser bom. Ou ainda há uma dúvida em relação a isso para a candidatura do atual presidente? Ou seja, o fortalecimento eventual do Romeu Zema. Há um entendimento de que é melhor o Zema crescer e o Bolsonaro derreter nessa candidatura, nessa campanha?
Olha, é muito difícil da gente prever isso, o que vai acontecer com o outro lado, né? O fato é que nós estamos trabalhando para que o nosso candidato, que é o presidente Lula, ele cresça nas pesquisas. E é isso que a gente observou. Essa última bateria de pesquisas, a avaliação do governo melhorou, né? O candidato cresceu. Então, isso para nós é mais importante. Pesquisas que foram feitas antes dessa revelação, né? Então, nós temos que jogar o nosso jogo. E o nosso jogo é mostrar para o povo brasileiro o quanto foi feito nesse governo, né? Apresentar isso, fazer o debate político, fazer o debate do futuro e apresentar propostas para o país, para melhorar a vida do povo brasileiro.
Wilson?
Deputado, e o reflexo nas eleições aqui em São Paulo? O senhor, nas suas pesquisas, nas pesquisas internas do partido, isso já tem algum reflexo? Vocês já estão, de alguma forma, trabalhando essa informação de Flávio Bolsonaro para ajudar a campanha de Fernando Haddad? Ou isso é apenas algo para o presidente Lula?
Não, aqui em São Paulo a gente tá observando, antes desse fato, nós não temos nenhuma mensuração depois do que aconteceu ontem, né? Isso foi ontem. Nós não temos ainda nada, nenhuma pesquisa, nós não temos pesquisa todos os dias, né? Mas o que a gente estava observando era uma queda na avaliação do Tarcísio. O Tarcísio vem caindo. O Haddad começou essa campanha, né? As primeiras pesquisas que saíram, ele saiu muito bem, com um índice que o PT nunca teve aqui no estado de São Paulo. Ele saiu em algumas pesquisas com 32%, 33% e outra até 40%. Então, 41%. Então, ele está muito bem, né? O que a gente vê é que agora o Tarcísio está se desgastando pelo péssimo governo que ele fez. Agora a gente viu esse acidente da Sabesp lá no Jaguaré, com a morte de duas pessoas, casas destruídas. Isso é responsabilidade da privatização do governo do Tarcísio. O interior do estado assolado aí pelos pedágios free flow. Então, isso tudo está levando ao desgaste do governo do Tarcísio. E, logicamente, um fato como esse, quanto mais se mostrarem relações do bolsonarismo, e o Tarcísio é um bolsonarista, com o Banco Master, vai acontecer, vai revelar e vai desgastar muita coisa para o lado dele.
E, deputado, de que forma o PT se reorganiza nesse momento com essa nova notícia? A gente vinha aí de algumas derrotas, né, do presidente Lula no Congresso, e agora chega essa novidade, essa bomba, digamos assim. Como é que vocês pretendem se reorganizar aí pensando na corrida presidencial?
Bom, nós estamos organizados, nós não nos desorganizamos por causa disso. Quem está desorganizado é o outro lado. O que a gente pretende fazer, é como eu falei, a gente mostrar aquilo que a gente fez e aquilo que a gente vai fazer, o outro lado que vai ter que se safar desses problemas, e daquilo que fez de errado. Então, eu acho que agora nós vamos, evidentemente, mostrar para o povo brasileiro a responsabilidade desses dirigentes bolsonaristas, da família Bolsonaro, do Tarcísio, que recebeu 2 milhões de reais na campanha do Vorcaro, enfim, essa turma toda. Eu acho que a gente vai ter uma campanha com muito debate, muita discussão. Eu acho que esse pessoal da extrema-direita está muito enrolado agora, porque eles posavam o tempo todo de incorruptíveis, e agora está revelado aí as relações dele com esse grande fraudador, esse picareta do sistema financeiro, que é o Daniel Vorcaro.
O Wilson pode fazer a sua pergunta?
Deputado, mais uma pergunta nessa questão de organização de campanha. Nesse momento, aparentemente, o Flávio Bolsonaro deve ter algum tipo de desgaste por conta de toda essa repercussão. Possivelmente, o mundo político, a gente sabe como se movimenta, os partidos, alguns partidos de centro que estavam orbitando na campanha de Flávio Bolsonaro, tendem a voltar a procurar o presidente Lula se o cheiro de vitória voltar para ele. Existe, de alguma forma, o nome do vice-presidente e ex-governador Geraldo Alckmin está consolidado como candidato a vice do Lula, ou se algum partido de centro apresentar um nome para uma possível candidatura a vice no lugar de Geraldo Alckmin, o presidente Lula entrega o Geraldo Alckmin para uma outra posição, para uma outra missão, ou Geraldo Alckmin está consolidado como candidato a vice-presidente do presidente Lula?
Olha, pelo trabalho que o Geraldo Alckmin fez nesses 3 anos e meio, que vai completar 4, pela lealdade que ele teve ao presidente Lula, eu acho que o Alckmin está muito bem consolidado, né? É o nosso candidato a vice-presidente da República, é uma pessoa com grande capacidade de trabalho e tem muito a oferecer para o Brasil ainda. Então, isso me parece resolvido. Agora, evidentemente...
Mesmo, deputado, desculpa, mesmo que um MDB ofereça um nome, mesmo que um Kassab ofereça um nome, o Geraldo Alckmin está consolidado?
Olha, veja bem, nós estamos com um governo que tem realizações, que fez, e o Geraldo é parte dele, né? Esses partidos são base de apoio no Congresso em situações muito débeis, né? A gente viu vários momentos em que partidos como o MDB, o PSD, né, do Kassab, eles que compõem a base do governo, compõem o próprio governo, né, não garantiram os votos necessários para algumas votações importantes. Então, é lógico que a gente tem todo interesse em compor com eles, mas a gente também não pode abrir mão daquilo que teve sempre com a gente, aqueles que tiveram 100% com a gente. Então, lógico, e vamos continuar, se eles tiverem a fim de vir continuar com o governo, podem vir, vamos formar uma aliança ampla, né? Não tem problema nenhum. Agora, eu, na minha opinião, né? É lógico que nós não debatemos esse assunto, porque essa situação nem sequer está cogitada, né? Mas, no meu modo de ver, está consolidada a chapa.
Agora são 11 horas mais 23 minutos. TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3. Quem escuta sabe.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC, todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Última sabatina, com os pré-candidatos ao governo, você ouviu.
Foi sempre sonho meu e sonho da Margarita.
Você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo, Paraná.
E definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Você lembra quando a gente falou, fique atento à próxima chamada? Pois é, ele está de volta.
Jornalismo se faz com perguntas e a democracia se fortalece com informação.
Desta vez, com os pré-candidatos ao Senado. De 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC.
Por isso, a TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio, Guto Silva. Quando o assunto é política de verdade, o Paraná está aqui. Impeachment de ministros do STF. Anistia aos condenados do 8 de janeiro. Fim da escala 6x1. Temas tensos, polêmicos, decisivos da política nacional. Entram na mesa, sem blindagem.
Sempre às 10h30 da manhã no Paraná TMC.
Leis, impostos, o rumo do Brasil. De segunda a sexta no Paraná TMC, às 10h30 da manhã. Quem escuta sabe.
Resumo TMC. Quem escuta sabe. TMC.
11:26. Vamos para aquele giro cultural, né? Porque olha só, nesse final de semana, Brasília vai receber a 4ª edição do Festival Mescla, com muito house na festa tônica, a volta aos anos 80, em pleno Cine Drive-In, e o Festival também de Cerveja Artesanal no Parque da Cidade. Muita coisa acontecendo aí em Brasília nesse final de semana, viu? E quem traz os detalhes, então, dessa agenda animada é a Marcela Franco.
Sábado vai rolar a 4ª edição do Festival Mescla, reunindo grandes nomes do rap, trap, além de moda, batalha de rima e, claro, muita representatividade. No line tem nomes como Veig, Matuê, Felipe Rett, Júlia Costa e MC Luana. Os portões abrem às 14h no estacionamento da Arena Mané Garrincha. Ingressos a partir de R$ 114,00 pelo site da R2 Produções. Para quem gosta de house, tem a festa tônica na Concha Acústica. O evento começa às 15h e promete aquele pôr do sol na beira do lago, típico do outono aqui em Brasília. Ingressos a partir de R$ 125,00 pelo Simpla. Agora, se você quer sair à noite, a festa A Volta aos Anos 80 promete transformar o Cine Drive-In numa máquina do tempo. Vai ter muito neon, ombreira, brilho e os maiores sucessos da década. No sábado, a partir das 19h. Ingressos começam em R$ 85,00 e você pode comprar pela bilheteria digital. Também no sábado e no domingo, o estacionamento 8 do Parque da Cidade recebe a 4ª edição do Fest Serva ao Quadrado. O festival reúne 19 cervejarias artesanais do DF com mais de 100 rótulos de vários estilos, com premiados em concursos nacionais e internacionais. Vai ter também gastronomia e shows ao vivo para toda a família. Do meio-dia às 21h. A entrada é de graça, só chegar.
Agora, 11:28, vamos para o nosso quadro aqui do Resumo TMC, o Tem Música Chegando, para falar de The Strokes. Olha só, temos aqui uma atualização em relação à banda, porque em meio a polêmicas do novo disco que vem aí, tem também o guitarrista do The Strokes que está anunciando aí uma saída temporária. Então olha só essa notícia aí do meio da música. Em meio à repercussão causada pelo uso excessivo de autotune, no novo single Falling Out of Love, né, o The Strokes voltou aos holofotes nessa semana por outro motivo: a ausência do guitarrista e cofundador Nick Valense na próxima turnê do grupo. A discussão sobre os novos rumos da banda já vinha movimentando as redes sociais desde o anúncio do álbum Reality Awaits, previsto para chegar no dia 26 de junho, inclusive eu já fiz o pré-save. E ganhou aí um novo capítulo com a confirmação do afastamento temporário de um de seus integrantes mais importantes. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a banda informou que Valense ficará de fora da agenda de shows marcada a partir do próximo mês, né? E contou que Steve Schlitz vai assumir a guitarra durante o período. Então, abre aspas ali, né? Nick fará uma pausa temporária na turnê programada, mas estamos ansiosos pelo seu retorno. Enquanto isso, quem estará tocando guitarra é o nosso velho amigo Steve Schlitz, que muitos de vocês devem se lembrar dos nossos primeiros tempos em Nova York, né? Nova York, temos sorte de tê-lo conosco. Então, fala então ali naquele comunicado divulgado, então, né, pelo The Strokes. Apesar do anúncio, a banda não revelou os motivos da ausência de Valense, nem deram detalhes sobre quando o guitarrista retornará oficialmente aos palcos. Né, vale lembrar que a banda foi confirmada no line-up do Primavera Sound São Paulo 2026. Será que teremos Nick Valense no show agendado para acontecer no Autódromo de Interlagos em dezembro? Fica aí o questionamento. Sobe o som. Então, essa notícia aí atualizando, né? Nick Valense deixará o The Strokes por tempo indeterminado, né? Então, né? Formado em 1997, em Nova York, o The Strokes nasceu da parceria entre Nick Valense e o vocalista Julian Casablancas e o baterista brasileiro Fabrício Moretti, ainda nos tempos da universidade. Então, pouco tempo depois, Nicolai Fraturi se juntou ao grupo no baixo, enquanto Albert Hammond
Júnior completou a formação clássica em 1999, com um som que misturava pós-punk e indie rock de maneira crua e melódica. O Strokes se tornaram um dos principais nomes da cena nos anos 2000. Então, canções como Last Night, Hard to Explain, Reptilia, maravilhosa, e Juice Box, né, ajudaram a estabelecer o grupo como uma das bandas mais influentes da geração, mantendo relevância mesmo décadas após a estreia. A próxima apresentação dos Strokes acontecerá, inclusive, no dia 12 de junho, no Festival Bonaro. 3 dias depois, a banda vai iniciar uma turnê ali com um show em Clarkston, no estado de Michigan, né? Então, essa aí é a programação fora do Brasil que eu falo aqui, mas vem aí também The Strokes em São Paulo, no Autódromo de Interlagos. A gente tem então esse show previsto, não sabemos se será então com o Nick Valence, que tá aí indisponível, né, que saiu aí, tá temporariamente fora da banda. E a gente aguarda então aí, né, tem aí essas polêmicas aí então envolvendo o uso de autotune nesse álbum novo que sai então este ano ainda, o Reality Awaits, né, eles ali que tem vários álbuns muito bacanas. Tem um favorito meu, é um de 2020, que é o The New Abnormal, né, muito bacana então, mas parece que estremeceu então o grupo. E a gente muda de assunto, ainda não tem música chegando, Pietra, pra falar de Drake, é isso mesmo?
É isso mesmo, porque olha só, você que é fã de Drake aí, o cantor tinha anunciado que lançaria o álbum Iceman, mas surpreendeu os fãs ao chegar com mais 2 álbuns surpresas aí nessa sexta-feira. Sobe o som pra gente ouvir um pouquinho de Drake. Pois é, gente, além do prometido disco, né, que não tinha data de lançamento divulgada previamente, o rapper lançou aí os álbuns Hey Bibbit e Made of Honor. No total, são 43 músicas, gente, haja música, viu? Porque o prometido Iceman é o maior deles, né, com 18 faixas. Os outros dois aí contam com 14 músicas cada um. E Central Cee, 21 Savage e Party Next Door estão entre as colaborações, tá? Os álbuns trazem diferentes gêneros musicais. Iceman, por exemplo, é mais focado ali no rap e no hip hop. Já o Hey Bibbit tem uma levada mais R&B. E Made of Honor tem referências ali da Dance Music. Os discos, eles são os primeiros desde a treta com Kendrick Lamar lá em 2024, viu, gente? Vocês lembram dessa treta aí? Essa treta, inclusive, foi parar no Super Bowl, tá? Várias indiretinhas aí ao longo dessa jornada entre Kendrick Lamar e Drake. E olha, algumas letras, né? O artista parece aí, em algumas letras, o artista parece ali alfinetar o seu rival. Inclusive, em uma das faixas, por exemplo, ele acusa Kendrick de usar sua cidade natal, Compton, como pano de fundo para os atos de caridade, enquanto escapa para uma vida de celebridade em outro lugar. Em 2024, os rappers, né, fizeram algumas músicas ali para lavar roupa suja, como a gente mesmo comentou aqui, com letras aí mais ácidas. Eles transformaram o ódio que sentem um pelo outro numa treta que se tornou uma das brigas mais famosas da história do rap, viu? Antiga, a rixa se identificou aí no fim de março, né, daquele ano, e desde então escalou cada vez mais, com faixas sendo produzidas e lançadas em poucas horas, como numa troca ali de soco, né, um bate e volta, outro revida, enfim, babado aí no mundo do rap. Enfim, nos novos trabalhos, Drake também parece criticar artistas que ficaram do lado de Lamar durante a treta. Então, Drake lançando aí 3 álbuns, algumas músicas nesses álbuns aparece com algumas críticas aí a esses rappers que ficaram do lado de Kendrick Lamar, né? E vale lembrar também que esses são álbuns lançados, na verdade, primeiras obras de Drake lançadas depois dessa treta toda. Então, querendo ou não, é um marco ali de retorno do Drake aí a esses... A fazer novas músicas, né? A estar mais ali no mercado. Então, novidade aí pra você que gosta da música de Drake. 3 álbuns aí pra você, no total 43 músicas. Vamos subir um sonzinho pra ouvir mais Drake.
ever since I left the city.
You. Oh, não, ele errou a letra. Foi ele, né? Foi ele. Tenho certeza que foi ele. Eu amo. Bom, a gente segue aqui então com a nossa programação. Zé, pra falar de Caetano Veloso?
É, e o nosso quadro aqui é Tem Música Chegando, mas eu vou fazer aquela mudancinha aqui, rapidinha, pra Tem Documentário Chegando. É, documentário pra falar do álbum icônico do Caetano Veloso. Agora a gente fala de música popular brasileira aqui no Resumo TMC, que é o álbum Transa, e ele ganhará um documentário, né? Uma das obras mais populares do repertório, então, de Caetano, o disco Transa, será tema de um novo documentário. O projeto será produzido por Paula Lavigne, esposa e empresária do músico baiano, e dirigido por Renato Terra, responsável por documentários como Uma Noite em 67 e Narciso em Férias, né? Sobre a prisão do próprio Caetano durante a ditadura, né? Inclusive, esse álbum foi lançado ali em 1972, é o sexto e mais aclamado álbum do Caetano, para muita gente, porque ele foi gravado durante o seu exílio político em Londres, né? O disco mistura ali saudade do Brasil com influências de rock, reggae, tropicália, né? E tudo isso aconteceu ali depois que o cantor foi banido do Brasil por conta da situação ali envolvendo a ditadura militar. Então ele é muito marcante esse álbum aí, inclusive histórico também para a gente lembrar esse momento tenebroso aqui da nossa história no Brasil, né? Então, olha só, segundo o jornal O Globo, Longa almeja utilizar as 7 faixas do álbum de 1972 como base para explorar a história do projeto. O documentário deve retratar e estudar desde a experiência do exílio em Londres, enfrentada por Veloso, em conjunto com o processo de criação de Transa, até o lançamento do disco no Brasil no ano seguinte. Um álbum delicado, sonoramente britâncio, né? Afinal, ele estava ali exilado, né? Em Londres. E também o disco explora esse novo longa, foi criado ali pelo cantor durante o exílio, né? E como eu disse, foi forçado ali pela ditadura militar brasileira, então a viver em Londres entre o fim dos anos 60 e o início dos anos 70. Então viveu ali na Europa, o Caetano Veloso, construindo essas faixas que abordam o deslocamento e a saudade do Brasil, com sonoridades que remetem a gêneros musicais populares na capital inglesa. Então, as letras alternam rapidamente entre português e inglês, inclusive, né? As faixas de Transa mesclam samba, rock britânico, folk, blues, e tem até influência também de reggae jamaicano, né? Ritmo popular nos bairros londrinos da época. Então, ali o álbum foi criado com grandes nomes da música brasileira em seus arranjos, e em entrevista ao Jornal do Brasil, Veloso destacou que a equipe levada até Londres para gravar o disco contava com Jardes Macalé, Tuti Moreno, Moacir Albuquerque e Áureo de Souza. O álbum ainda apresenta participações especiais dela, né? Gal Costa, nossa maravilhosa, e também a Ângela Rorô, que infelizmente também nos deixou recentemente. Entre os destaques de Transa estão as faixas como You Don't Know Me, né? 9 out of 10, It's a Long Way e Triste Bahia, que são aí as mais marcantes deste álbum. Sobe o som.
Todo feito de sapé, minha mãe, eu vou pra lua, e seja o que Deus quiser.
Você ouve agora Triste Bahia.
Ó, quando é semelhante, triste.
Caetano, sempre maravilhoso. Agora são 11 horas mais 40 minutos.
O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
Presidente Lula sancionou com vetos a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
No link
Comunique TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho para você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Para nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
11 horas mais 42 minutos. Hora de falar de esporte aqui no nosso Resumo TMC, porque olha,